Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços, laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
E hoje no Entre Laços, nós estamos recebendo a doutora Melissa Fiorentini, médica oncologista da Oncoclínica, né? Ela vem participar do Projeto Entre Laços. E ela vai falar sobre uma doença grave, que é o câncer de fígado. Doutora Melissa, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bom, é um prazer estar aqui.
Igualmente, seja bem-vinda. A doutora é de Dourados mesmo ou está há pouco tempo aqui? Como que é? Fala um pouquinho.
Não, eu me mudei agora no mês de agosto, sou recém-chegada.
E o que está achando da nossa cidade?
Ah, eu fui muito bem recebido.
Foi?
Muito hospitaleiro.
Ah.
Eu sou casada com um gaúcho, então os dois são estrangeiros aqui no Centro-Oeste e os dois foram muito bem recebidos.
Ah, nossa cidade é assim mesmo, viu? Hospitaleira mesmo, né? Muito bem. Agora, doutora Melissa, a senhora hoje se propõe como oncologista trazer as informações. O que é o câncer de fígado? Como que isso acontece?
Bom, todo câncer, na verdade, é uma falha no controle de qualidade, né? Nós produzimos células defeituosas todo o tempo, isso é normal. Produzir uma célula defeituosa por si só não é um problema. O problema é quando essa célula defeituosa passa desapercebida e começa a se multiplicar. Ao invés de ser destruída pelo nosso corpo, reconhecida como algo fora do normal, ela passa e acaba se multiplicando e dando origem a outras células defeituosas. No caso do câncer de fígado, que tem um nome mais comum, técnico, é hepatocarcinoma, isso está muito relacionado a uma inflamação crônica. Como assim uma inflamação crônica? Quando você tem uma pessoa que tem uma hepatite, quando você tem uma pessoa que excede na ingestão da bebida alcoólica, ou seja, que tem um alcoolismo envolvido, ou que tem alguma doença autoimune que ataca o próprio fígado, esse fígado vive em constante processo de inflamação e ele vive constantemente tentando cicatrizar. E esse processo de inflamação, cicatrização, dá origem a uma cirrose hepática. E a cirrose é a principal causa de câncer de fígado, é a principal causa do hepatocarcinoma.
Tá. E os sintomas? O que a pessoa sente? Ela sente alguma coisa ou de repente não sente nada e vai no médico, talvez está muito tarde? Como que é isso aí?
Infelizmente, os sintomas do hepatocarcinoma, quando aparecem, é porque a doença já está com um tamanho grande, já está com um tamanho um pouco mais difícil de ser controlado. Porque o fígado é a nossa víscera sólida maior, é o maior órgão sólido que a gente tem no corpo. Não tem nenhum outro órgão que seja maior do que o fígado, né? Quando estou falando de víscera sólida, a gente não está falando de pulmão, estou falando de rim, de baço, enfim, o fígado é o maior. E ele tem uma capacidade de regeneração muito boa. Tanto que as pessoas têm até aquela crença de que o fígado regenera como se você cortasse um pedacinho e o pedacinho crescesse de novo. Na verdade, isso não acontece. Na verdade, é que o fígado ele tem a capacidade de suprir a função daquela parte que não está funcionando tão bem. E aí, por isso, os sintomas eles vão sendo mascarados no decorrer de muitos meses. Mas os principais sintomas são uma perda de peso, uma sensação de cansaço. Você pode perceber um aumento da parte direita alta do abdômen, logo embaixo das costelas do lado direito, que é o local onde o fígado fica localizado. Você pode notar que tá aumentado, muitas vezes com uma consistência um pouco mais endurecida. Aí, finalmente, se a doença vai ficando mais grave, pode aparecer a icterícia, que é quando a pessoa fica com a pele amarelada, com o branco dos olhos amarelado. Muitas vezes isso pode vir acompanhado de uma ascite, que é aquele acúmulo de água dentro da barriga, e a barriga fica bem estufada, bem inchada, mas esses já são sinais de uma doença mais avançada.
Tem uma idade, uma etapa da vida, como que é?
Como o hepatocarcinoma está muito ligado à cirrose, e a cirrose é um processo que demora alguns anos para se instalar, ela costuma acontecer na sexta, sétima décadas de vida. Então, é a partir dos 50 anos que a incidência do hepatocarcinoma realmente aumenta.
Sim. E para prevenir isso aí, o que tem que fazer? Quais os cuidados?
Bom, como a gente estava conversando antes, o hepatocarcinoma está ligado à cirrose e a cirrose está muito associada principalmente a duas causas.
Quais são?
Álcool e as hepatites virais, principalmente as hepatites B e hepatite C. Existem outras causas de cirrose, doenças autoimunes, acúmulo de gordura no fígado também podem causar cirrose a longo prazo, mas no nosso país a gente tem como as duas principais causas o álcool e as hepatites. E aí, quando a gente fala de prevenção, lógico, não só por conta do hepatocarcinoma, mas para a saúde no geral, não digo abstenção da bebida alcoólica, mas moderação no consumo da bebida alcoólica. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza no máximo 2 doses para o homem e 1 dose de álcool para a mulher. Quando a gente está falando de dose, a gente está falando de 1 latinha de cerveja ou então de 1 dose de destilado. Nunca mais do que isso, excedendo esse valor, a gente já...
Em que tempo?
Por dia.
Ah, é?
Tá? Então, seriam 2 latinhas de cerveja para o homem, 1 latinha de cerveja para a mulher por dia. Mais do que isso, já é considerado um abuso, um excesso de álcool. No decorrer dos anos, esse abuso de álcool vai causar uma cirrose. E aí, a forma de prevenção disso simplesmente é evitar o álcool, ou pelo menos consumi-lo com moderação. Quando a gente fala das hepatites, as 2 principais hepatites que causam, que têm o potencial de causar a cirrose e o câncer de fígado, é a hepatite do tipo B e a do tipo C. Essas hepatites não são aquelas das crianças, tá? Muitas mães, às vezes, ficam preocupadas porque os filhos têm hepatite e ficaram amarelinhos, mas essa que as crianças pegam é a hepatite do tipo A, que a gente adquire através de água contaminada, alimento contaminado. Essas não têm potencial para causar a cirrose e o câncer de fígado. A hepatite B e a hepatite C são causadas pelos vírus da hepatite B e C, respectivamente, e eles são, a gente adquire esses vírus através de contato com sangue contaminado, com secreções, e aí é por isso é importante ressaltar a importância do sexo protegido, do uso de preservativo, porque relação sexual desprotegida pode ser uma fonte de transmissão das hepatites. Uso de drogas injetáveis, muitas vezes a pessoa que é usuária de droga compartilha seringa, compartilha agulha, e isso acaba sendo um foco de transmissão também. E até alguns anos atrás, coisa de 20, 25 anos atrás, a gente não tinha ainda sorologia para detectar a presença do vírus da hepatite C no sangue. Então, muitos hemofílicos, muitas pessoas que usavam, precisavam de transfusões de sangue constantes, acabavam se contaminando sem saber e descobriram já com a doença instalada. Então, a vacinação contra a hepatite B, que existe, faz parte do calendário vacinal. Toda criança deve receber ao 0, ao primeiro mês e depois aos 6 meses, está dentro do que o Ministério da Saúde oferece, deve ser prática de toda mãe, de todo bebezinho. E depois de adulto, se você não tem sua carteirinha de vacinação, não sabe se foi vacinado, e se você fez um exame de sangue chamado sorologia, que mostrou que você não está imunizado, você também pode procurar um posto de saúde para receber as 3 doses da vacina contra hepatite B.
Tá, e se a pessoa descobriu, o médico diagnosticou que está com câncer de fígado, e o tratamento?
O tratamento, sempre que possível, cirurgia. Tá? Então, se a gente tem uma lesão que é pequena, 2 coisas têm que ser levadas em consideração. Como normalmente, quem tem um câncer de fígado, quem tem um hepatocarcinoma, é uma pessoa que já tem uma cirrose, ou seja, o fígado dela já era doente por si só que tem um ponto dele que, além de ter a cirrose, tem o câncer também. Ou seja, é um ponto daquele fígado que é ainda mais doente do que o fígado como um todo. Então, essa pessoa, se tem uma doença restrita ao fígado, se tem um único tumor de até 3 centímetros, estourando 5 centímetros, ou se tem até 3 lesões, mas lesões pequenas, essa pessoa pode, inclusive, ser candidata a um transplante do órgão, um transplante de fígado, tá? Lógico que esse transplante, a gente tem que ter uma lista de espera com uma expectativa de até uns 6 meses, mais ou menos, porque senão, realmente, a gente precisa pensar em outras alternativas para tratar essa pessoa, porque ela não vai aguentar ficar 6 meses esperando. Mas, além da cirurgia de transplante e da cirurgia de retirada de uma parte do fígado, existem outros tratamentos, como é o caso da embolização, onde o médico vai com um cateterismo, como aqueles que a gente faz para o coração, só que ele vai pela artéria do fígado e joga a medicação lá dentro da doença, naquela artéria, naquela veia que está alimentando o tumor, para tentar matar diretamente aquele ponto do fígado que está doente. E em último caso, quando nada disso é possível, se a doença está mais avançada, aí a gente tem tratamento de quimioterapia e em alguns casos bem selecionados, radioterapia.
Ô, doutora, o que eu não te perguntei, se eu gostaria de falar aos ouvintes?
Eu acho que o mais importante que a gente precisa lembrar é que tem muito poucas coisas que a gente tem como prevenir, né? Assim, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma doença que é multifatorial, ou seja, ela tem um componente genético de ter uma predisposição individual, porque tem muita gente que é alcoólatra, que bebe, mas não desenvolve o câncer de fígado. Então tem uma predisposição que é de cada um, mas tem fatores que são fatores externos, que estão no nosso poder da gente tentar controlar ou pelo menos amenizar, diminuir, como é o caso do álcool, como é o caso da bebida alcoólica, lógico, mas das vacinações contra a hepatite. Então a gente precisa levar nossas crianças para vacinar. A vacina da hepatite B, ela não é dada só para quem trabalha na área da saúde. Tem muita gente que acha que só enfermeiro, médico, bombeiro que precisa vacinar. Não, todos nós temos direito de ir a um posto de saúde e receber a nossa vacinação. E lógico, lembrar de passar em consultas periódicas. Um simples exame de ultrassom já é capaz de identificar uma série de alterações no fígado e nos permitir descobrir, se houver algum tipo de problema, descobri-lo numa fase inicial, onde o tratamento tem muito mais chance de sucesso.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.